Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Orçamento é sancionado com cortes de quase 20 bilhões. Grupo de senadores quer votar projeto para impedir suspensão de aulas em todo o país. ParlaSul vai debater a quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. Boa noite. O Orçamento Geral da União de 2021 foi sancionado com um corte de quase 20 bilhões e bloqueio de 9 bilhões de reais. O ajuste foi feito após o projeto aprovado pelo Congresso Nacional ter subestimado as despesas, em especial as previdenciárias. Cerca de 17 bilhões em emendas parlamentares estão garantidas no orçamento. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O ajuste foi necessário porque as despesas foram subestimadas, em especial as previdenciárias, para garantir as emendas parlamentares. Ao afirmar que os cortes poderão ser revistos no final do ano, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lembrou que a exclusão do teto dos recursos para os programas emergenciais da pandemia vai resultar em emprego e investimento.
O ajuste salvou o orçamento. Agora, o corte foi necessário. Havendo incremento de receita, isso vai se adequando ao longo do exercício financeiro.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que os cortes foram feitos para o governo atender a base aliada.
É um absurdo que, no momento em que nós temos uma escassez de recursos tão grande, nós tenhamos tido a destinação de bilhões e bilhões de reais para o atendimento a emendas paroquiais dos...
O Ministério do Desenvolvimento Regional, que banca obras nos estados e municípios, foi o que mais perdeu recursos, num total de 9 bilhões e 400 milhões de reais. O Ministério da Educação ficou sem 3 bilhões e 900 milhões de reais e o da Saúde sem 2 bilhões e 200 milhões de reais.
O discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima repercutiu no Senado. Parlamentares da Comissão de Meio Ambiente criticaram a política do governo para o setor. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Em discurso na cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o país buscará reduzir a zero o balanço das emissões de carbono, atingindo a chamada neutralidade climática até 2050, 10 anos antes do compromisso anterior. Além disso, o presidente se comprometeu a eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, Bolsonaro apresentou um discurso decepcionante, sem conteúdo e sem compromisso com o meio ambiente.
Fala que precisa de dinheiro novo para poder fazer o combate às questões do desmatamento. E deixa de dizer que tem quase 3 bilhões do fundo da Amazônia que só estão paralisados pela postura do governo.
Já o vice-presidente do colegiado, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente.
É a exoneração do ministro, que é realmente uma pessoa que não demonstra confiança para ninguém. Então é essencial a sua substituição por algum outro técnico que entenda de políticas ambientais.
Em novembro, acontece a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas na Escócia.
Os líderes do governo pediram a votação do projeto que vai impedir a suspensão das aulas nas escolas e faculdades durante a pandemia, salvo em casos de comprovação técnica e científica decretados por governadores e prefeitos. Pela proposta, o ensino será considerado serviço essencial. Já aprovado pela Câmara, o projeto poderá ser incluído na pauta do Senado nos próximos dias. O líder do Democratas, senador Marcos Rogério, de Rondônia, alertou para a falta de qualidade nas aulas online e citou os alunos das escolas públicas que não contam com esse recurso. O projeto, que teve origem no Senado, de autoria do senador José Serra, que facilita o envio de material genético ao exterior durante epidemias, virou lei. O objetivo da norma é permitir a colaboração internacional rápida com centros de pesquisa de outros países em situações de emergência em saúde pública, como a pandemia que enfrentamos no momento. Repórter Raquel Teixeira.
A nova lei autoriza o SUS a simplificar os procedimentos para o envio de amostras genéticas, como vírus ou tecido humano, a instituições de pesquisa de outros países em casos de epidemia no Brasil. A ideia é promover a colaboração internacional em estudos científicos, garantindo participação brasileira nos lucros produzidos pela análise dos casos. A proposta foi apresentada pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo, durante o surto de dengue em 2016. José Serra destacou a necessidade de aliar pesquisa científica a investimentos em saneamento básico.
Eu sou a favor, nós começamos a produzir vacinas, remédios efetivos e tudo mais. Mas essa é uma outra batalha. O que nós temos que fazer é dar a luta do dia a dia.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu o trabalho de estudiosos de todo o mundo no combate às doenças infecciosas.
Essa é uma tarefa que não cabe só aos governos. É uma responsabilidade de todos os brasileiros e de toda a humanidade.
A cooperação com pesquisadores internacionais pode servir como medida de contenção de riscos à saúde pública.
E a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19 será debatida no ParlaSul, o Parlamento do Mercosul. O relator do colegiado defendeu a medida enquanto durar a pandemia. Uma proposta em análise no Senado já prevê ações nesse sentido para agilizar a vacinação no Brasil. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
A quebra de patente das vacinas e outros insumos contra a Covid-19 durante a pandemia está prevista num projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD Sul-Mato-Grossense, defendeu a medida numa reunião do Parlamento do Mercosul, o ParlaSul.
É uma forma de enfrentamento a esse terrível vírus que assola não só o Brasil, mas a humanidade como um todo, e faz despertar o interesse de outros países que também precisam de um instrumento legal para fazer frente a essas ações.
Presidido pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, o ParlaSul deverá votar na próxima reunião do colegiado uma declaração sobre quebra de patente de vacinas contra a Covid-19.
O Senado lembrou hoje dos 30 anos do Mercosul, criado com a assinatura do Tratado de Assunção em 26 de março de 1991. Durante a sessão, os convidados discutiram perspectivas e desafios do mercado comum do Sul para a integração regional da América Latina. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O autor do requerimento para a sessão foi o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, presidente da República quando o Mercosul foi criado. Collor afirmou que, em lugar de celebrar os 30 anos do Mercosul, é momento de refletir.
A pandemia atual já nos levou mais de 380 mil brasileiros e brasileiras. Em lugar de celebrar, portanto, estamos convocados a refletir e agir sobre meios de enfrentamento da pandemia atual, as vias de saída que almejamos construir e, nessa construção, o papel que o nosso bloco regional tem a desempenhar.
A ministra da Economia na época da criação no Mercosul, Zélia Cardoso de Mello, reforçou que o surgimento do bloco, depois de décadas de regime militar, teve compromisso com a democracia e a gestão civil. Já para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a primeira década do Mercosul foi bem sucedida, mas houve uma falha ao não se perseguir a integração comercial. Paulo Guedes afirmou que já chegou a 20% o comércio brasileiro com os outros integrantes do bloco. Hoje, o percentual está em 6%, menor do que quando o Mercosul foi criado.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal realizam no próximo dia 27 de abril o webinário Responsabilidade Fiscal em Tempos de Pandemia. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube e vai discutir a importância da responsabilidade fiscal para restaurar a confiança dos agentes econômicos e impulsionar investimentos que gerem emprego e renda. Essas medidas são fundamentais para a superação da crise fiscal e social decorrente da pandemia da Covid-19. O webinário sobre responsabilidade fiscal faz parte de uma série de ações de parceria entre o TCU e o Senado Federal. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no endereço eletrônico tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.